Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o diretor do Núcleo Regional de Educação, chefe do Núcleo Regional de Educação de Maringá, Luciano Pereira, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, muito boa tarde. Obrigada pela presença aqui mais uma vez no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da CBN. Eu que agradeço, né, o convite para mais uma vez poder falar aqui junto com vocês de um tema tão importante que é a educação.
Achei muito interessante uma análise que o senhor fez sobre os estudantes que entram na Universidade Estadual de Maringá pelo PAS, que é o processo de avaliação seriada, e pelo vestibular, né? Por que o senhor fez essa análise?
Bom, primeiro para levar um elemento a mais para a gente discutir dentro da nossa rede, a rede pública, principalmente do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. E nutrir de informações também o nosso aluno da rede pública. Né, aquele que disputa uma vaga, né, seja através do PAS ou mesmo através dos vestibulares, verão e inverno, e saber em que pé está, né, essa nossa promoção, em que pé está a nossa condição de promover o nosso aluno à entrada no curso superior.
Uhum. Agora, que dados o senhor pegou para fazer essa análise? E de onde o senhor pegou esse dado, essa informação?
Uhum. Bom, a nossa fonte é a CVU, né? Então, essa
comissão
central aí de vestibular nos dá essas informações que estão disponíveis, né, dentro das várias ferramentas aí da Universidade Estadual de Maringá. E é importante a gente fazer essa análise porque são questões levantadas através de um questionário socioeconômico e pode, então, nos dar um parâmetro, né? Se é um aluno da escola pública que predominantemente tem acessado a essas vagas, qual a condição financeira dessas famílias, né, que abrigam esses nossos alunos. Então, a gente tinha uma primeira visão enquanto diretor escolar, né? E agora, na condição de chefe do Núcleo de Educação, nós temos que ampliar essa visão. Então, dos nossos 25 municípios, das nossas 118 escolas, né, jurisdicionadas ao Núcleo Regional de Educação, a gente quer dar essa devolutiva, principalmente as escolas que têm o ensino médio e estimulam a participação do nosso aluno no processo de avaliação seriado da Universidade Estadual de Maringá, mas que também visa divulgar e oportunizar a participação dos nossos alunos nos vários concursos vestibulares, não só da rede pública, não só da instituição pública, como é o caso da UEM.
A que conclusão o senhor chegou?
Bom, a nossa conclusão ela já está um tanto evidenciada, né, nas redes sociais, na imprensa, de maneira geral. Mas, assim, a gente precisa fazer uma análise, principalmente dessa nossa participação no índice de aprovação. Hoje nós estamos aí com apenas 40%, né, de aprovação.
Nossa, o senhor diz a rede estadual.
A nossa rede estadual, né? Então, os alunos que cursam a rede estadual, eles acessam nesse percentual, 40%. E os 60% restantes ficam de posse da escola particular, né? E aí a gente tenta entender por que isso, né? Porque nós temos vários professores que transitam nas duas redes. São professores da rede particular e são professores da rede pública. Nós temos professores que têm, às vezes, até o mesmo material, né, de apoio didático, ou com a mesma base, ou com a mesma linha ou estrutura. O que nós temos, de maneira assim, bastante evidente, é observado que a nossa matriz curricular apresenta sérias dificuldades. Então, nós temos, assim, um programa que é divulgado pela Universidade Estadual de Maringá para os vestibulares. Nós temos um programa também para o processo avaliativo seriado, né, que é o PAS. E, ano após ano, esses conteúdos precisam ser vencidos, né? E, dada a quantidade de conteúdos, na nossa matriz curricular, nos nossos 200 dias letivos, nas nossas 800 horas, né, nós não temos a condição de absorver todo esse conteúdo. Então, assim, dada essa questão levantada, essa situação, a gente começa a refletir. O que é que pode ser feito, então, enquanto rede, né, e aí sim, enquanto Secretaria de Estado da Educação, através do nosso governo, Ratinho Júnior, o secretário Renato Feder, essa nossa discussão vem sendo, então, ampliada. Né? Maringá é um núcleo representativo, né, dentro do Estado, apesar de Curitiba, né, ter uma cena diferente da nossa. Lá predominou a entrada da escola pública, mas também nós temos lá muito mais inscritos, tem alguns sistemas de cotas, não é? Que a nossa universidade talvez ainda não tenha.
Mas aqui tem as cotas sociais.
Isso,
né?
Exatamente. Então nós precisamos também nos libertar só dessa condição de sermos cotistas, né? De acordo com o número de vagas que são ofertadas numa cota, ainda assim eu deixo pessoas de fora, né?
E qual é a rede que tem mais alunos? A rede pública ou a rede particular aqui em Maringá?
Ainda em Maringá, na rede pública, nós temos a maior parte dos nossos alunos, porque nós estamos não só dentro da cidade, né, de Maringá, mas em toda a região, nós temos um número ainda maior de escolas públicas.
Então isso
todavia nós temos uma crescente da rede particular.
Ah, tá. Mas isso devia ser refletido no vestibular, então.
Exatamente.
Né? O número de entrantes de escola pública devia ser maior do que o de particular,
isso,
na opinião do senhor.
Isso. A nossa avaliação é essa, que a nossa rede precisa pleitear um pé de igualdade, né, para concorrer com o nosso aluno devidamente preparado. E enxergamos que a nossa matriz curricular, né, ela precisa ser melhorada. Por que que eu digo isso? Porque nós temos componentes curriculares obrigatórios para o ensino médio que tem uma carga horária muito pequena, Luciana. Nós temos aí química, física, biologia, filosofia, sociologia, pelo menos 5 componentes que predominantemente na nossa rede tem apenas 2 horas aula.
E por quê?
Semanal. Na distribuição dessa carga horária, né? A gente precisa otimizar o primeiro, segundo e terceiro ano, contemplando os 11 componentes curriculares a cada ano, e às vezes tem um ano que vai ficar sem uma das disciplinas, ou ele fica sem uma língua estrangeira, ou ele fica em um ano sem a filosofia, ou em outro ano ele fica sem a arte. Então é uma situação que a gente já fez o alarme, vamos dizer assim, né, junto à secretaria. O secretário Renato Feder também se mostrou bastante sensível a isso, né? Porque a análise feita na capital é um tanto diferente dessa do núcleo de Maringá. Então nós estamos atrás, né? Nós precisamos dar condições aos nossos alunos para que eles possam concorrer em pé de igualdade. E principalmente nos cursos mais concorridos, né? Hoje, infelizmente, a gente precisa ser assim, bastante sincero, que um aluno da rede pública, ao disputar, né, uma vaga para medicina, por exemplo, vai ter dificuldades, no sentido de ter contemplado na nossa matriz curricular todo o conteúdo que seria assim, pré-requisito para ele tentar um curso como a medicina.
Mas a matriz curricular não é a mesma?
A matriz curricular da rede particular prevê uma outra variável. Eles podem ampliar, né, essa carga horária.
Isso, tem mais tempo?
Isso, mais tempo, maior carga horária. Então, um exemplo aqui, de repente nós temos na rede particular, química A, química B, 2 frentes de química. Né? E de repente, dentro da nossa rede, só temos química e 2 aulas semanais. Né? Então, isso tem limitado muito o cumprimento de todo um programa que é solicitado, que é cobrado depois de um concurso vestibular, por exemplo.
A gente vê muito na rede particular a formação de alunos no ensino médio, o foco dos alunos para o vestibular, né? Estudar para vestibular. Na rede estadual não é assim? De focar mesmo no vestibular, no PAS?
O foco da educação pública é a formação ampla, né? Vamos dizer assim, é preparar na totalidade. Todavia, Luciano, nós temos que ponderar, né? As questões ideológicas e também as questões pragmáticas. Né? Então, olha, eu gostaria de fazer uma formação ampla. Né? É o que a gente gostaria de abordar em sua predominância. Mas nós temos aquele aluno que vai perseguir a continuidade do seu estudo dentro do curso superior. E perseguindo essa continuidade, ele precisa se sentir competente ao concorrer. Ele precisa, olha, eu me apropriei dos conteúdos e vou passar por um processo que tem suas características muito particulares. Um exemplo, o concurso vestibular, ele varia de unidade para unidade, instituição para instituição. Mas a nossa maior participação dentro da Universidade Estadual de Maringá, por exemplo, prevê as questões somatórias. Se dentro da educação básica, o aluno não vê essa sistemática, ele vai ter uma surpresa. Como eu devo responder essas questões?
E ele não faz esse tipo de simulado na rede pública?
O sistema avaliativo, ele não prevê isso. Algumas unidades têm esse desprendimento em oportunizar, fazer um reforço, um aulão preparatório para o PAS, um aulão preparatório para o Enem, um aulão preparatório para o vestibular.
Mas não é uma regra.
E não é uma regra, não é uma constante na nossa rede. E por vezes, o aluno ele já se encontra retido ou retirado, vamos dizer assim, dessa concorrência ao não saber como manusear esse cartão resposta, saber que ele deve somar a questão 02, a alternativa 02 com a 04, por exemplo, e colocar no cartão resposta 06. Ou como ele poderia minimizar os erros dele, né? Visando pontuar, pelo menos parcialmente, cada uma das questões. Então, alguma coisa que nós, da educação básica, precisamos também debater.
Né? Que não é só conhecimento, tem que ter até técnicas, né, básicas.
Exatamente.
Aí
é conhecer a avaliação que você vai, né, pela qual você vai passar. Então, a educação básica nos abre um leque bastante grande que não pode ser desprezado, de como avaliar em vários momentos, né? Desde a produção de texto, um estudo de caso, um seminário, isso é importante. Mas se a gente, em algum momento, não falar para o nosso aluno secundarista, olha, esse é o formato da prova que vocês irão encontrar, muitas vezes isso, como eu disse, funciona como nota de corte. Olha, a pessoa preencheu errado o cartão resposta, ele não soube, né? Ele escolheu uma alternativa por questão, ele não sabia que era uma somatória, né? Então, isso é necessário, preparar o nosso aluno para que ele possa concorrer em pé de igualdade, tendo acesso aos conteúdos, né? O conteúdo programático para cada uma das séries, né? Dos anos ali do ensino médio, mas principalmente entendendo o que é cobrado no programa daquela instituição que ele pretende acessar.
Qual a solução?
Debater a matriz curricular, estender, né, esse debate para toda uma rede. Nós estamos falando do estado aí com aproximadamente, né, 1 milhão de alunos matriculados, isso em toda a educação básica, mas focar nesse debate para a matriz curricular do ensino médio. Entender que, muito mais do que preparar o aluno para a vida, nós também precisamos olhar a continuidade, a promoção desse aluno, o acesso dele ao ensino superior.
Professor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, estou à disposição.
Nós conversamos com o chefe do Núcleo Regional de Educação, Luciano Pereira. Falamos sobre a preparação dos alunos da rede pública para o vestibular e o PAS.